Saudações, amigos da Mestre SEO, vamos começar mais um MestreCast, edição 35 do nosso programa. De volta, Fábio Ricotta, depois de duas semanas, Fábio. Tava comentando aqui, ó, inédito essa sua ausência em sequência, meu. Dá uma satisfação pro pessoal, cara. O pessoal deve estar com saudade de você.
E quase que eu não participo hoje, né, Ick? Eu tava super ruim, fui no médico hoje, garganta. Pra quem viu o live stream, né, da semana passada, eu já tava meio capenga, né? Tava quase morrendo de tosse e tal. E a tosse persistiu, acho que alguma inflamação na garganta. Agora eu tomei o remédio direito, fui no médico, tomei juízo e agora vai, né?
É, tem que ir, porque não peguei o nome do cidadão, mas ele comentou em algum lugar aí da repercussão do último MestreCast que, pô, faltou o Fábio Ricotta e tal. Pô,
valeu, valeu.
Depois eu que sou o que tem fã, né, aí, ó.
Ah, não, o Icky é a estrela do programa. Se não tiver o Icky, todo mundo vai botar hashtag die depois de MestreCast, no MestreCast die, não sei o que.
Sede.
Mas a gente tava organizando a Expon, né, e depois, logo em sequência, a gente teve lá em Seattle. Na verdade, a gente tava em Seattle quando a gente não gravou, né, e logo em seguida foi no dia que a gente chegou de Seattle. A gente tava praticamente zoado, né, Frank? O Frank nem tanto, mas eu fiquei dormindo em casa, descansando um pouco, tava meio ruim já da gripe, então juntou tudo aí, fiquei lá em casa e acabei não gravando. Mas tamo de volta, firme e forte.
Pô, beleza, então, gripe gringa do Fábio, trouxe de Seattle, gripe do cara. Mas, como o Fábio falou, né, ele falava a gente, ele comentou ali o Frank, né, ele, que além do Fábio voltar no MestreCast, o Frank também volta. E aí, Frank, tudo bem?
Tudo beleza aí, que tudo bom aí, Itajubá, Fábio? Tirando a gripe?
Tudo lento, a internet é aquela carroça, pelo amor de Deus, não vejo a hora de voltar pra São Paulo.
Então, aqui tá legal, valeu aí de novo, né, Ike, por mais um convite, mais uma participação. Pude estar lá em Seattle com o Fábio participando do Moscon, foi bem legal lá o evento. A gente vai trazer algumas das coisas que a gente viu lá, né, Fábio, no programa de hoje.
É, isso aí, antes da gente falar de Moscon, esse tema prometido já desde a semana passada, quando o pessoal chegou e não pôde participar, né, também, não vamos ser carrasco aqui, os caras precisam descansar um pouco, né, então... Falei até pro Fábio, se der a gente grava, se não, aí acabou, a gente adiou pra essa semana. Mas antes da gente comentar, Fábio, você já volta tomando aí as posições aí dos acontecimentos, né? Nós estamos com uma turma quase fechada pro curso desse mês, né? Daqui uma semana.
É, fiquei sabendo aqui, ó, vim aqui em Itajubá, o pessoal me falou ainda hoje mesmo, meu, faltam duas vagas pra fechar o curso e tal, tem, o PagSeguro tá na aprovação já, vamos aguardar, vamos fechar já do site e tal. Eu falei, não, deixa aí, vamos ver o que vai dar, né? Mas é mais uma turma lotada, mais uma galera aí que daqui duas semanas vai tá lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Toda reunida pra aprender mais sobre SEO, com várias ideias, várias novidades. E semana que vem eu e o Frank a gente vai tá ralando mais uma vez pra tá atualizando o nosso material, deixando mais de ponta possível, né? O curso mais atualizado do Brasil e, quiçá, ó, até a palavra errada, quiçá do mundo.
É, meu. Que capaz culto, meu.
Você veio que uma viagem aos Estados Unidos sai com a pessoa.
Então, o cara volta letrado, cheio de expressão, beleza.
A gente tem que usar alguns recursos, né?
É isso aí. Aliás, falando em eventos e tudo, eu vi você tweetando, tem viagem essa semana de novo, Fábio?
É, então, na quinta-feira eu dou palestra lá no Digitalks em Curitiba, é um evento que tá marcado. Tô planejando uma coisa muito legal pra Curitiba, mas fica pro pessoal ver a partir de quinta, sexta-feira. E a gente vai ter aquela abertura novamente, né, e o que a gente faz, né, mostra a primeira palestra no SlideShare, depois a gente pede pro pessoal o dia que eles querem reapresentação. Eu venho fazendo isso já faz um tempinho, então fique esperto aí, provavelmente na sexta-feira a gente coloca a enquete no Facebook perguntando qual o melhor horário e dia pra ser representado da semana que vem. Então, só pedir que a gente vai representar. Palestra nova, como sempre, né?
É isso aí. Fábio, sucesso de audiência no live stream com suas representações. Mas
vai,
vamos então pro
sócio lá daqui a pouco.
É, não, rapaz, fica na home lá direto, vou falar.
Graças a Mestre SEO, não graças a Fábio. Graças a Voz de Veludo, né? Que faz sucesso aí. Ué, você é o cara que dissemina a palavra, evangeliza o SEO pela gente, é, mano?
Que isso. Tá louco. Aí tu tá, né, vai, como é que é, aumentar o ego.
É.
Pode, aí não pode.
Olá a todos, o meu nome é Paulo Faustino, da EscolaDinheiro.com. Hoje são todos o MestreCast, que vale bem a pena e tem conteúdo de topo, muito legal mesmo. Acompanhe.
Mas Mas vamos então, vamos de Mastercast 35, recados dados, apresentações feitas, programa prometido, eu falei muito bem, então se os senhores não passarem dicas quentes aqui, quem vai se complicar sou eu, porque eu disse que o programa ia ser mais que especial, ia ter muita coisa quente, coisa boa, então preparem-se aí, botem aí a mão na cabeça aí pra lembrar das ideias, peguem o caderninho aí, sei lá, meu, se virem aí me salvem dessa, porque eu falei que o negócio ia ser bom, então vamos fazer um Mastercast especial do Moscon lá, do evento em Seattle. E pros ouvintes também falarem, não, pô, o Ike falou, realmente valeu. Então, pra gente começar, né, Moscon é um evento diferente dos convencionais, não é, Fábio? É uma coisa um pouquinho mais acima do nível, pode dizer assim?
É, eu compararia depois desse Moscon, né, o do ano, dos dois últimos anos que eu tive foram muito bons, mas esse teve um nível um pouco maior. Eu acho que ele foi melhor que o PubCon Las Vegas e, se bobear, um pouco melhor que o SMX Advance do ano passado, que eu não tive no SMX Advance desse ano. Acho que o nível dos palestrantes e das palestras foram muito superiores, assim, que então valeu a pena o investimento, foi um tanto quanto caro, né, a viagem em termos de custo para nossa empresa, porque é época de viagem aos Estados Unidos, né, a época que todo mundo viaja, alta temporada, então passa a ser um pouco mais caro. Mas enfim, a gente gostou bastante do evento, trouxe só coisas positivas aí para nossas mentes e empresa.
Quanto à organização, sim, a parte estrutural, né, Frank? Eu acho que não precisa falar muita coisa, deve ser um negócio de outro nível, porque eu também vi um pouco de fotos lá nos álbuns do pessoal desse Omoz. É um lugar bem, bem bacana que vocês ficaram lá para poder aprender, hein?
Então, no quesito infraestrutura, a gente teve um cenário bem parecido, de certa forma parecido com o que a gente vê no Brasil. Exceto pela questão de que a gente estava organizado em mesas e cadeiras lá, né? Quer dizer, eu tinha uma bancada, podia colocar meu notebook em cima de algum lugar, não ficava no colo e tudo mais. Tinha o telão normal, som, primeira qualidade e tudo mais. Eles fizeram uma coisa muito legal, que foi colocar mais dois telões para quem estava no fundo, no meio da sala, tinha mais dois telões, então quem estava no fundo podia ver também com mais facilidade os slides. E a gente caiu no mesmo problema que a gente sempre tem aqui no Brasil, a internet. Lá a internet também deixou a gente na mão. O primeiro dia, a primeira manhã, foi impossível usar a internet. Na primeira tarde, né, na tarde do primeiro dia, melhorou um pouquinho, e aí até o final do evento foi cambaleando a internet, mas no mais foi tudo show de bola, comida excelente, pude comer o bacon com ovos lá, maravilhoso, no café da manhã, foi muito legal, foi muito bom mesmo.
Agora, uma coisa que é curioso de até a gente comentar, né, vocês saíram daqui logo após o Expon, logo após o Moscation, né, os eventos que nós tivemos aqui, que contou com a presença de muitos caras de lá, né, que certamente estavam lá, alguns até palestraram. Como é que foi esse contato com eles, que depois que vocês encontraram? Afinal, estava recente, né, toda essa amizade que foi feita aqui, essa interação. Teve gente lá que nem veio, que falou com vocês sobre os eventos daqui, não?
Sim, foi muito, muito bem divulgado pelo próprio Rand, pelo próprio David Min, pelo Will Reynolds, pelos três, né, que estavam presenciando lá, que a gente presenciou lá no próprio evento. O próprio Adam, amigo nosso, né, do Canadá, ele estava no evento do SMOS, e a gente viu, assim, que muitas pessoas ficaram sabendo do evento, de que existe um evento de SEO no Brasil e que teve uma altíssima qualidade. Então, a gente ficou muito feliz em termos do feedback, e do lado da amizade, em termos de contato, foi como sempre, né, que a gente vem trabalhando há muito tempo para ter amizade com essas pessoas, não sim trabalhando, né, mas a nossa personalidade acaba facilitando o contato, relacionamento, e foi muito bacana. O Frank acabou conhecendo lá o SMOS, né, Frank, a gente foi lá, visitou a sede deles, eles estavam tão ocupados com o Moscon, que eu mesmo apresentei, fiz um tour pro Frank lá dentro do SMOS. Então, a gente acabou jantando, almoçando com o Cyrus, que teve aqui no Moscation, né, a gente teve oportunidade de ir tomar uma cerveja com o Randy, jantamos com ele e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência muito bacana também no behind the scenes, né? Então, a gente gostou bastante, assim. Acho que falo por mim, um pouco pelo Frank, mas...
Foi super legal visitar a Sérgio da SEOMOS. Deu pra tirar foto de dentro lá do Whiteboard Friday, né? Da salinha do Whiteboard Friday, muito legal. Realmente, conhecer todo mundo lá foi muito, muito interessante. E, inclusive, nessa história da divulgação de que no Brasil existe evento de SEO, né? Outros palestrantes não foram convidados pra Expo e tudo mais, ficaram interessados em participar do próximo evento que tiver realmente esse ano no Brasil. Foi bem legal isso. A repercussão que os três nomes aí, né, o David Min, o Rand Fishkin e o Will Reynolds levaram lá pra fora, fez com que despertasse o interesse de outras pessoas pra ir pro Brasil. Foi bem legal.
Show de bola. Agora, antes da gente passar para as palestras em si, né, que eu falei, né, das dicas e tudo, eu queria até deixar uma questão que eu coloquei na pauta aqui, mas por curiosidade, eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui costumam ir a eventos, devem também se perguntar. A gente tem costume aqui no Brasil dos eventos de um dia só, um ou outro tem 2 dias, nosso curso também e tal, mas é raro, os eventos geralmente tem um dia só. Como é que é dar conta de um evento de alto nível, com gente de alto nível e conhecimento top, em 3 dias, cara? 3 dias de pura informação. Como é que se organiza? Dá pra realmente absorver tudo? Fica meio maluco no final? Como é que é essa experiência aí de 3 dias de informação na cabeça?
No meu modo de ver, acho que a gente... Eu tava até comentando isso com o Frank lá. Essa vez que eu fui no evento do SMOS foi a vez que eu fui mais tranquilo, que os 3 dias eu aproveitei melhor, não me sentia cansado, nem mentalmente, né? Que a questão de você não falar a língua do próprio país e fazer... Tá a tua cabeça fazendo algumas traduções, acho que esforça bastante, né? Mas... Pra mim, eu acho que o que valeu foi que a gente já tava numa sequência desde o Expo, Moscation, e escutando muito inglês, vivenciando muito SEO, aprendendo coisas novas, estudando coisas novas, e eu acho que foi mais do ritmo, né? Eu acho que eu tô até sem ritmo de trabalhar e mais ritmo de aprender com o evento, então, hoje em dia. Mas, pra mim, foi super tranquilo os 3 dias. E também toda a infraestrutura, né? Favorece, né, Ike? A infraestrutura deles, com cadeira, assento, comida muito bem feita. Então, isso favorece bastante a você estar bem tranquilo, bem sossegado, porque até o próprio almoço era lá no lugar do evento, como é feito no nosso curso, pra você ter uma ideia. Então você não tem que ter um grande deslocamento, né? Na verdade, você só tem que sair da sala e pegar teu almoço e ir pra outra sala, almoçar na outra sala com calma. Então, é mais isso, pra você entender.
Eu acho que na questão do dia a dia, o que ficou mais pesado dessa vez foi o fato de ter tido o Expo, o Moscation e o Moscon tudo numa sequência, mas foi bem legal. É o que poderia ter pesado mais. No fator aproveitamento, o que você perguntou, eu acho que tanto para o Moscon quanto para qualquer outro evento, o Expo, o Moscation e qualquer outro, vale mais a questão de você realmente procurar anotar o máximo que você consegue durante o evento, realmente, não se preocupar tanto assim com absorção e tudo mais, porque o essencial vai ser realmente voltar depois, conseguir pegar os slides das apresentações, olhar para as suas anotações e cruzando as ideias e organizando para realmente botar tudo aprendido em prática, né? Acho que é mais por aí, não tem muito segredo não.
Beleza, então vocês estão falando, vocês que têm a experiência, maravilha. Vale mesmo a pena, se você se preparar, fica tudo certo. Mas então, como eu disse, 3 dias, né? Palestras praticamente o dia todo. E vocês ouviram e ouviram muita coisa de muitos assuntos de pessoas já bastante conhecidas que vieram aqui, como o Rand Fishkin, o David Min, o Will Reynolds e também outros que são tão bons quanto, né? Tem bastante nome lá fora e a gente também conhece alguns já, citando aqui alguns nomes, né? O próprio Adam Aldett, que eu tô olhando aqui, o Avinash, que é um cara que todo mundo acompanha e tal. Will Critchlow, enfim, eu quero que vocês agora passem mesmo para o assunto principal deste Mastercast, que é falar um pouquinho dessas palestras, um pouco por cima, aquelas que realmente são diretamente ligadas ao nosso ouvinte, à nossa comunidade, para que a gente possa passar algumas dicas que foram mandadas lá, que vocês absorveram em primeira mão e possam dividir aqui com a nossa audiência, com quem está ouvindo a gente nesse momento, porque a gente sabe o quanto que é valioso você ir lá fora e absorver um conhecimento de primeira linha, de primeira mão, assim, e já trazer para que a gente possa trabalhar aqui o quanto antes. Então vocês fiquem à vontade aí para desfilar aí todas as palestras, as apresentações e algumas dicas pontuais de cada uma ou da maioria delas, como vocês quiserem, fiquem à vontade.
Beleza. A primeira palestra, então, do dia, óbvio que teve a apresentação do Cyrus, né, fazendo todo o cerimonial de abertura, mas aí a primeira palestra mesmo foi do Rand Fishkin, o Unveiling SMOS Latest Project, né, desvendando ali, né, o último projeto do SMOS, que na verdade foi a adição de algumas features, algumas coisas para Linkscape, né, para OpenSite Explorer. Ele especialmente passou a mensagem do Inbound Marketing mais uma vez, né, de que você deve ganhar o tráfego das pessoas, né, ganhar as visitas e não comprar, mas enfim. A grande questão mesmo da apresentação dele foi a OpenSite Explorer, em especial a adição das métricas sociais para as URLs, né? Agora na OpenSite Explorer você consegue ver os RTs, os shares no Facebook, o Plus One, né, quantas pessoas deram mais um na página. Então acho que esse foi o ponto alto da apresentação dele. É mais um lance de que você agora tem mais métricas, mais informações para usar com o OpenStat Explorer, além de os Advanced Reports, que agora tem na ferramenta, que constam lá de que você consegue ver detalhes mais específicos por link e organização de quantos links de um website específico, ou mais informações sobre o texto âncora dos links, ou os locais dos links, né, qual a localização dos sites. Então tá bem, uma modificação bem interessante para o OpenStat Explorer, mas a apresentação dele girou em torno disso mesmo, foi o mais interessante que rolou.
Eu acho que só para adicionar dois detalhes importantes, o primeiro sobre as métricas sociais que eu perguntei pro Rand, em termos de quanto em quanto tempo que eles atualizam aquelas métricas sociais, porque eles guardam em banco, né? E ele não sabia me informar, mas chamou o programador deles, que falou que é cerca de 3 em 3 dias, correto, Frank?
Isso aí.
E em seguida, eu acho que uma das coisas que eles fizeram no OpenStat Explorer, tirando o que o Frank já falou, né, que eu achei interessante, é que agora dá para você agrupar links do mesmo site quando você quer ver um relatório. Então você fala, quero ver todos os links que eu recebo deste domínio, né? Você tem uma opção lá de agrupar por domínio. Então fica mais fácil para você saber de quais páginas daquele domínio que você está ganhando o link. Então eu acho um relatório importante para você extrair quando você está fazendo análise de backlink. A segunda palestra que eu acho que foi interessante para a gente, vale a pena ressaltar, porque a gente ainda não viu em palestras aqui no Brasil, e que foi o trabalho do retargeting, né, que é uma das coisas que está batendo bastante nos Estados Unidos, e mais especialmente para o SEOMOS, que a Joana Lorde apresentou lá. Eles estão fazendo, e muitos dos nossos ouvintes já viram a cara do Randy aparecendo em diversos sites aí, né, para tudo quanto é lado, o Roger, que é o robozinho do uhum. SEOMOS, aparecendo para tudo quanto é lado. E esse foi um trabalho de retargeting que a própria Joana Lorde fez. E ela mostrou muito naquilo que vocês gravaram no último Mastercast, né? O erros de SEO que cometi. Ela passou mais do lado de erros que cometi fazendo retargeting para o SEOMOS, né? E aí ela mostrou realmente, acho que o que vale a pena, que é interessante mostrar, é que o retargeting é uma coisa que funciona, que tem peculiaridades, que você tem que ficar esperto em termos de pessoas que você faz target, e olhar bastante em termos de quando você guarda o cookie, como você guarda o cookie, como você deixa de oferecer um anúncio para uma determinada pessoa. Acho que isso que é o que valeu para mim, de olhar melhor, e quem sabe no futuro a gente até fazer para Mestre SEO, na nossa área de assinantes, área de ferramentas, para aumentar mais a nossa audiência, assim.
Acho que a mensagem especial dela foi mesmo a parte de não sufoque os seus usuários, mostrando o seu ads em todo que é lugar que ele vai, de todas as formas, sempre que você puder, porque a pessoa acaba retornando, que foi o que as pessoas fizeram para ela, para seu mouse, para dizer, para com essa campanha, porque eu não aguento mais ver a cara do Rand Fishkin, não aguento mais ver o SEOMOS pipocando para todo lado. Então, acho que é mais esse cuidado mesmo que ela quis passar de atenção. A palestra seguinte foi a do David Min, né, Turning Google Places Pain into Gain. Ele citou realmente as maiores dificuldades que existem no Places, e aí ele listou como sendo a verificação, uma queda de tráfego, informação errada, ou se tiver faltando informação. Ele deu alguns destaques em cima de análise competitiva, soluções para grandes empresas quando estão perdendo rankings para local search, né, para aquele 7-pack ou coisas do tipo, formas que você tem para escapar daquela centroid, né, que, enfim, prioriza resultados que estão próximos de você, e algumas soluções para quando você não tem uma localização física muito precisa. Acho que de tudo que ele falou lá, eu destacaria mais algo que ele colocou como huge mistake, o maior erro de todos, que é você focar exclusivamente a sua otimização na página do Places, olhar para a página do Places e mexer somente nela. Isso ele considera como o maior erro. Eu vejo que faz muito sentido. Muitos dos pontos em torno de tudo, da análise competitiva, dos dados faltantes, de você organizar suas informações de maneira correta, na verdade gira em torno de você olhar para as listas, para as fontes de informação que o Google usa. No caso do Brasil, muitas vezes você vê um disclaimerzinho de informação veio do Telelistas, informação veio pelo apontador, informação veio por, enfim, qualquer outro site desse tipo. Ele destacou que o maior erro quando se trata de local search é esse, você olhar somente para sua página de Places e ficar mexendo só nela. Você precisa olhar para as fontes de informação do Google. Otimizar essas fontes de informação provavelmente vai te dar um retorno muito bom. Acho que isso foi o maior destaque da apresentação dele.
que eu tirei, assim, de ponto mais forte, né, que ele vem batendo. Ele fez uma boa extensão, assim, uma boa, vamos dizer assim, introdução a uma palestra que ele deu aqui no Brasil. Foi uma boa continuação, né, do que a gente viu. E uma das coisas que eu acho que ele bateu aqui no Brasil e bateu lá de novo é a questão da informação ser canônica em todos os lugares, né, ou seja, ser a mesma informação repetindo em todos os lugares, ou seja, a tua marca, como ela é mencionada, não é o nome que está no seu registro do CNPJ, né? Aquele nome completo com limitada no meio. Na verdade, o que você tem que pensar é, meu, se eu me divulgo como, igual um caso de um cliente nosso, Juliana Flores, se eu me divulgo como Juliana Flores, eu tenho que ficar falando dessa forma na mídia, dessa forma nos blogs, dessa forma nos diretórios locais e tudo mais. Eu não posso adicionar o nome real da empresa, que aí eu deixo de oferecer um sinal a mais para o Google. Mesma coisa o telefone, mesma coisa o endereço. Então, todas as informações têm que ser canônicas, têm que ser as mesmas para o Google saber que você é você. Na verdade, a empresa é aquela empresa mesmo, né? E um ponto que me chamou muita atenção foi o convencimento dele, né? Que ele falou, poxa, e se eu sou uma empresa que atua nationwide, né? No país inteiro, e aí o que eu faço? Ele falou, meu, o Google não quer você, o Google não vai te ranquear nos resultados locais. E as soluções que você tem é, meu, atacar o PPC, fazer bons aplicativos, né, para as pessoas baixarem celulares, trabalhar muito conteúdo para pegar long tail, revisar a tua arquitetura e trabalhar com microformat para ver se você consegue melhorar o ranqueamento das suas páginas que focam uma determinada localização. Então, eu diria assim, tipo um apontador da vida que ataca o Brasil inteiro, como que ele ranquearia bem para a cidade de São Paulo, para restaurante em São Paulo? Então, é difícil porque o Google quer, na verdade, estabelecimentos em São Paulo e não uma página que fale sobre São Paulo. Então, acho que esse é o foco, né? Em seguida, a gente teve a palestra do Design That Drives Action, do Brian. Nem o próprio Cyrus ficou brincando, né, Frank? Como que pronunciava o nome dele? Zmejeisk, sei lá, Jace.
Foi engraçado.
É complicado. É, ele ficou perguntando pro cara, porque a gente tava perto do Cyrus, ele ficou perguntando as 3 vezes pro cara, e mesmo assim, na hora, ele meio que, assim, errou um pouco, né?
Mas trava-língua.
É, o trabalho dele foi mais em mostrar, assim, pra gente como que algumas atitudes em design faziam a diferença em conversão. É mais uma palestra muito no estilo do Tim Nash, que foi no ano passado, mostrar cases, né, do que eles mudaram e como efetivamente afetou. E eu acho que o grande ponto é teste tudo e sempre faça teste AB e eleja um vencedor, né? Teste o que for possível, cor, tipo de botão, tipo de frase, headline, texto, imagem, tudo isso na sua página de conversão, isso aí pode fazer muita diferença, né, Frank?
É, foi mais isso mesmo, a palestra dele. Ele mostrou lá que, enfim, dependendo da forma como você se comunica, você pode acabar tendo sucesso maior. Não é uma questão de mudar cor, fazer um site novo, coisa do tipo. Troca uma frase por uma diferente lá, uma expressão por um sinônimo, isso já pode dar resultado. Outra coisa que ele deixou como sugestão para teste foi quando você coloca a famosa oferta, né, dupla, você fala, de R$100 por R$89,90, de naquele por de R$100 você não só dá essa informação de que custava mais caro e agora é uma promoção, mas como também usar o strike through, né? Aquela linha que passa no meio do texto, indicando que não é mais aquilo não é mais verdade, né? Mas fora isso, realmente não teve muita novidade pela apresentação dele. A apresentação seguinte, o Insanely Creative Ways to Make Your Audience Spread the Word, do Bob Rains, um cara figuraça, todo mundo adorou esse cara lá, ele mandou muito bem. A ideia era mostrar, né, formas realmente de você fazer com que o seu público divulgue as suas informações. Era mais uma questão de por onde você agregar ideias, criar um conteúdo sobre essas ideias, manter um relacionamento com as pessoas, caminhando nesse sentido. E aí, a ideia primeiro foi algo que até eu tuitei no dia, que ele disse para você realmente absorver toda a informação que você conseguir. Então vai fazer um brainstorm, chama várias pessoas, não ter medo do ridículo, que toda ideia é uma boa ideia, você vai acabar aproveitando ela um dia. Se você tiver que errar, que erre rápido para você poder partir pro próximo passo logo. Uma expressão interessante que ele usou na questão de relacionamento é o Be a BFF, né? O Best Friend Forever, seja o melhor amigo de todos os tempos e para sempre com seus clientes, realmente tem uma boa relação. A mensagem geral que ele queria passar é: se você vai fazer alguma coisa, que você faça totalmente, absolutamente, espetacular. Não faz alguma coisa que você fala, ficou bom, mas algo que seja totalmente espetacular. E uma última dica que ele passou, que foi realmente, acho que a mais interessante, por ser actionable realmente, mas que deve ser tomado bastante cuidado, foi algo que ele mesmo alertou. Ele deu a dica de, para você ter boas, ou para ter várias ideias de conteúdo, faça a busca pela keyword no Google, e você vai ter os 10 primeiros resultados que vão estar tratando justamente daquele conteúdo. O plus dele foi de você, enfim, pegar uma frase daqui, um parágrafo dali, um título aqui, um sinônimo colar, uhum, e montar um conteúdão em cima disso. O grain of salt aí, né, o cuidado é que isso é justamente o que o Panda vem combatendo. Ele disse que ele conseguiu fazer várias dessas, funcionais, etc e tal. Beleza, parabéns pra ele, mas acho que não é bem esse o caminho. Acho que a ideia geral de faz a busca no Google, ver o que tá ranqueando pra ter suas próprias ideias, muito válido. A parte de copiar tudo e partir pra uma nova, aí eu já ficaria mais pé atrás.
Eu, em cima dessa palestra, eu acho que ele bateu muito do em cima, no sentido do inbound marketing mesmo, que é o que a gente vem olhando e vendo o próprio Rand falando e várias outras empresas falando. Então, assim, para quem viu a palestra do Rand e viu a nossa cobertura, né, do próprio Expon, em cima de teorias sobre inbound marketing, formas de você espalhar o seu conteúdo de forma gratuita, é mais ou menos esse o cenário que ele falou. Lógico, com uma outra jeito diferente, o cara é muito engraçado pra falar. Bom, da palestra seguinte, eu acho que foi, por mim e pelo Frank, né, a gente elegeu como a melhor palestra do primeiro dia, Ike. Foi a palestra de automatização e escalabilidade de Keyword Research, do Richard Baxter, pra quem mais conhece o projeto do SEO Gadget, né. Ele lançou no evento do MozCon um plugin que você adiciona no seu Excel, e que ele faz chamadas, ele utiliza a API do Google AdWords para você conseguir trazer aquele volume de palavra-chave, sugestão de palavra-chave, tudo aquilo que você tem naquela ferramenta do Google AdWords External Tool, né, que a gente chamava antiga, direto no seu Excel. Então você consegue adicionar direto no seu Excel, você digita uma keyword, clica, arrasta, utilizando uma função, pum, uma sugestão de várias e várias e várias palavras-chave. E aí você tem o volume de busca delas, dá para você pensar e combinar com outros dados, outras informações, e ela até sugere aqui a gente trabalhar com o projeto, né, de um plugin também do tal do Niels Bosman, eu não sei como é que se pronuncia, né, mas o nome é Niels Bosman. Onde você também consegue mensurar algumas outras estatísticas utilizando APIs e tudo mais dentro do Excel. Então, assim, eu achei de grande valia, porque quem usa Excel e quer dar um dinamismo um pouco maior, né, para o seu trabalho, pode utilizar agora esse plugin do Excel que o Richard Baxter criou para poder fazer chamadas direto na API do AdWords e fazer seleção de keyword, volume, CPC e tudo mais. Dá para você já trabalhar direto no Excel. Você não precisa exportar mais os dados e lá na interface do Google, exportar os dados, importar no Excel, não. Agora você tem todas as funções direto no teu Excel. Eu achei genial.
Genial.
Acho que foi bem isso mesmo. Foi sensacional a apresentação ao vivo, né? O to-do ao vivo que ele fez lá na hora, mostrando o plugin dele funcionando, mandando pau lá, foi muito fera. Em cima de conceitos, ele mostrou um pouquinho a ideia de categorizar realmente as suas keywords, separar em cada bloco, né? De dentro de uma long tail, o que é a ação, o que é a condição, enfim, todas as propriedades dos produtos ou dos serviços que você presta no seu site, agrupar as diversas formas que as pessoas buscam, ou que você mesmo dá um nome para isso, e começar a combinar e tudo mais. Em cima de métricas, foi legal que ele falou realmente, não só olhar para os social metrics lá de like, RT, o ranking ou visita, mas tentar de alguma forma combinar tudo isso para criar o ranking de visibilidade, uma métrica própria sua, seria bem interessante. Outras duas coisas que ele falou por lá que foram legais, foi a ideia de você fazer não só uma keyword research, mas fazer uma content research, né? Uma pesquisa de conteúdo, não só de palavras, para você achar termos diferentes e tal, que possam realmente te ajudar. E por último, ele disse que ele não acha tão útil combinar muitas fontes de volume de busca de palavra-chave, porque cada uma é baseada numa origem diferente, num padrão diferente para computar esse volume de busca, né? Então é melhor, ele disse que seria melhor realmente você concentrar em uma ação específica por ferramenta. Mas realmente o Fábio disse, assina embaixo, o cara foi o melhor do primeiro dia, foi realmente fora do padrão que estava seguindo naquele dia, no primeiro dia. A palestra seguinte da dele foi a do Jamie, né, do James Steven, do próprio SEO Moz, Building and Measuring Your Online Brand. Foi bem em cima de branding mesmo, né, coisas que ele
enxerga úteis que se faça para uma marca, né? Ah, eu destacaria uma dica que ele deu que eu achei bem legal, que foi você tentar traçar, não só traçar o perfil, né, de quem gosta dessa marca, mas descobrir aonde essas pessoas geralmente estão, né, ficam na internet, quais sites elas costumam visitar e... dado esse perfil, você anunciar dentro daquele site, porque provavelmente tem outras pessoas lá dentro que não conhecem a tua marca, coisas do tipo, que vão acabar tomando conhecimento. Achei bem legal essa ideia dele de encontrar onde os seus fãs, onde os seus visitantes, clientes costumam ficar. Provavelmente tem outros prospects lá dentro, então vale a pena fazer uma campanha lá dentro, um ads, coisas do tipo. Achei legal essa dica.
Na minha visão, assim, e Frank, em cima da palestra do Jamie, eu acho que ele fez uma sequência muito boa em cima de como gerenciar uma marca e como criar uma marca e como assim, ficar ligado no monstro que é, às vezes, uma marca, né? Quem tem o trabalho de controlar a mídia social, até mesmo marketing mesmo para uma marca, tem que ficar de olho em como ela se comporta, como as pessoas se comportam com a sua marca. Por menor que ela seja, por mais nova que ela seja, por gigante que ela seja, você tem que ter algumas noções e tal de como gerenciar ela muito bem, né? E o que eu gosto muito do que ele colocou é estabelecer realmente tua marca em todos os canais possíveis, né? Um trabalho de, olha, eu vou pensar no futuro, eu não sei nem se aquela rede social XYZ que foi lançada amanhã, ela vai dar certo, mas eu estou garantindo que a minha marca possa ter uma presença lá, né? Pra você evitar aquele caso, eu não sei quem tem o controle da marca Mestre SEO naquela rede social. Então, eu gosto muito desse sentido. Vou proteger a minha marca em todos os canais possíveis e aí depois eu vejo como que ele se sai. E por fim, mensurar, né? Mensurar é a saída. Eu acho que o Brasil é muito novato em mensurar redes sociais. A gente vê nos eventos social media que tem aqui, pouco se fala de mensurar, de analisar a qualidade do tráfego. Pode até ser que tenham várias empresas fazendo hoje em dia, mas as pessoas que palestram hoje nos eventos social media falam muito pouco sobre mensuração de social media. E ele bateu muito bem, deu várias dicas em termos, até mesmo que a gente ia bater, utilizar o próprio Topsy para ver o número de menções da tua marca no Twitter, o próprio Google Analytics para ver quais as referências que você está tendo, muito do que você que já falou do Facebook Insights, né, para você mensurar as ações na sua página e por aí vai. Até hoje mesmo a Open Strategy Explorer tem informações de social media, então seria por aí a minha noção assim, da palestra dele. Em seguida a gente teve a palestra de estratégia de conteúdo, né, do Ian Lurie, um cara bem inteligente. Para quem segue aí é o @portint, né, portente. Sei lá, Portent. O Ink vai referenciar.
Don't! Portent Int.
Isso, Portent Int. Boa, Frank. Yeah! Ele falou em termos de como você pode organizar o seu tipo de conteúdo, como você pode... Ao meu ver, foi muito de escalabilidade de conteúdo, né? De você transformar e ter mais ideias mais facilmente de conteúdo. E é muito do que eu acho que eu venho batendo aqui dentro da empresa. A gente vem falando ao longo das palestras e tudo mais. De você utilizar diversos canais, diversos feeds de RSS, informações da internet, volume de keyword. A própria ferramenta hoje em dia é do Richard Baxter, que faz sugestão de termos e você pode mensurar volume. Eu acho que ele bateu muito nessa tecla, no meu modo de ver, de você ter mais escalabilidade em olhar melhor o seu conteúdo, pensar melhor no seu conteúdo e tirar melhores conclusões do que você vai produzir para os próximos passos. Então, ele até botou uma ferramentinha lá que o Wiki vai colocar no ar, que eu achei bem interessante, depois vocês podem conferir com mais detalhes. Tá.
Da apresentação do Ian, eu achei legal uma nota bem, bem clara que ele falou, né? Se você utilizar conteúdo mais ou menos o site, ou expressão específica crap content, é como uma âncora que vai puxar todo o seu site para baixo, né? Se você fica publicando só porcaria, o Google realmente não vai te dar importância nenhuma. Outra coisa legal que eu achei que ele mostrou lá, ou pelo menos apresentou a ideia, é de você ter uma planilha para controle justamente do relacionamento de conteúdo, keywords e rankings do seu site. Às vezes você quer ranquear numa keyword, mas não tem conteúdo para aquilo, então você precisa criar um conteúdo novo e aí você precisa monitorar aquele conteúdo novo, aquela keyword nova. Ou se você realmente já tem aquele conteúdo ali, aquela ranqueando para aquela keyword, tentar medir o seu esforço de, beleza, se eu ganhar mais um ranking aqui, né, mais dois, três rankings nessa palavra, quantas visitas a mais eu vou ter frente à mesma coisa com outras palavras? Ter esse tipo de controle, ele apresentou essa ideia, bem interessante, realmente vale a pena implementar. E a ideia dos feeds de feeds também foi bem legal. Uma dica extra que ele passou lá, que o Twitter desativou o botãozinho de feed de uma busca, né? Antes tinha lá no search.twitter.com, você fazia uma busca, ele te dava os resultados e tinha um iconezinho lá do feed, né? Pra você clicar e assinar o feed daquela busca, e à medida que as pessoas fossem tweetando novas coisas com aquela palavra, você recebia o feed daquilo. Mas o Twitter desativou esse botãozinho no site, mas não importa, porque ele viu que se você jogar a URL diretamente no seu browser, ele funciona, então você consegue assinar aquela URL. É o search.twitter.com/search.atom, A-T-O-M, interrogação Q, igual, e aí você digita a palavra que você quer ter o feed de busca do Twitter. Achei bem legal ele ter, enfim, trazido essa ideia de que a search do Twitter ainda está funcionando, pode ser assinada ainda no feed. A palestra seguinte dele foi a da Hannah Smith, na International SEO, a ideia de você ter um site multinacional, né, para ranquear em vários países e tudo mais, como é que você deve proceder. A grande ideia que ela passou ali foi realmente tentar mostrar, tentar destacar a diferença de você trabalhar com a CCTLD, né, ter o .com.br, .com.co para Colômbia e por aí afora, ou ter o domínio com subdomínios, né, br.site.com e tal, ou usar subdiretórios, que aí é o seu site.com/br/n/s e por aí afora. A preferência dela, e aí eu voto junto com ela, a preferência fica pelo uso do subdiretório. Eu valido a defesa que ela fez lá, acho que foi em cima de que todo o seu esforço para ganhar, né, relevância para um site acaba sendo compartilhado com todos esses subdiretórios. Com o subdomínio não pode não funcionar muito bem, e com certeza com um site novo, né, uma TLD, uma CCTLD nova, fica muito mais difícil. E o que foi legal também que ela mostrou, né, foi a ideia geral de quando você quer partir para isso, também caso um pouquinho com o que o Jamie falou lá atrás e tudo mais, é de você ter um nome, né, um site, uma marca que seja traduzível, né, que seja pronunciável em todas as línguas ou na maior quantidade possível de línguas da mesma maneira. E por último, acho que a grande dica que fez a palestra dela realmente valer foi ela ter feito um teste especificamente em cima de o que é válido, né, o que tem muito valor para um site ranquear. E a ideia de que local links, né, links regionalizados são muito importantes, ou muito mais importantes, etc., não é válido. Links são importantes e ponto, se é local ou se não é local, não tem tanta importância assim. Ela viu que o page authority acaba tendo uma correlação maior com ranks do que links locais. Uma correlação, naturalmente, não vai funcionar em todos os casos, não é uma regra geral, mas a observação foi muito legal. Local links, né, os links regionalizados, teoricamente ou correlacionalmente, não teria tanta importância assim quanto o próprio PA, né, quanto o próprio page authority em si. Achei bem legal esse dado que ela levantou.
O Frank arrebentou com o meu discurso aí também, mas eu só reforço o lado que ele falou, que realmente pra gente, em termos de conhecimento, não era nada muito novo, e que até o momento que ela chegou e abriu os dados de correlação que eles fizeram lá na Distill, de ver se realmente os links locais estavam influenciando ou não os rankings, né? Então, achei muito bacana, até anotei, né, nas nossas notas, que seria interessante a gente rodar esse estudo aqui pela Mestre, em cima dos dados que a gente tem, né, de cenário brasileiro, para saber se aqui no Brasil tá seguindo o caminho deles lá no Reino Unido, né? Então, eu achei bem interessante essa parte do estudo, e eu acho que vale a pena quem puder dar uma olhadinha no material dela, até mesmo a gente, assim que possível, a gente escrever melhor também e fazer o teste na nossa área. Bom, para fechar o dia, né, a gente teve uma palestra do Tony Wright, pensando um pouco mais de forma mais inteligente para fazer marketing, né? Como você deve fazer marketing para tua empresa e tudo mais. Então, eu particularmente gostei. Foi mais uma reflexão, uma palestra de reflexão. Não foi uma palestra de faça isso, faça aquilo, né? Que tenha itens actionables, né? Mas sim mostrando cases onde normalmente não é que você depende só de dinheiro e da mídia atrás de você para você ter sucesso. É muito de você conseguir fazer uma tarefa e ser motivado realmente pelo que você tem que fazer, né? Então, é isso que eu guardei mais do trabalho que ele mostrou, né? Ele deu até o principal case que ele mostrou lá, foi o caso do Urban Spoon, né? Que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que é um concorrente do Yelp, onde o Urban Spoon teve zero de investimento, né? E a Yelp teve mais de 56 milhões de dólares em investimento para poder ser criado, toda a marca Yelp e tudo mais. E ele marca até no slide, eu não me esqueço até hoje, quando ele marcou que o Yelp é feito de 150 pessoas e o Urban Spoon é feito de 3 dudes, né? Tipo, 3 caras, né? Um é por pessoas e outro por caras. Então, assim, são colegas que se juntaram para poder criar, e ele mostrou algumas técnicas de como que eles utilizaram SEO, principalmente no caso de reviews e widgets que eles criaram, e coisas que a Yelp não tava de olho. Eles criaram uma espécie de uma box de widget para você, sempre que você falar sobre um restaurante, sempre que você for falar sobre algum determinado local, você ter uma widget que falasse sobre aquele local, falasse o rating daquele local e tudo mais, e linkasse para a página do local lá dentro do Urban Spoon, né? Outro ponto que eles falam é do caso do Dropbox, né? Que o grande ponto do Dropbox, do sucesso, é que você oferece alguma coisa para quem é teu cliente, para que ele venda o teu produto para você, né? Então, no caso do Dropbox, imagina você aí que assina o Dropbox, você ganha um código que, se você compartilhar para os seus amigos, para cada amigo seu que entrar no Dropbox, você ganha mais megabytes para armazenar seus arquivos no Dropbox. Ou seja, você é incentivado a disseminar a palavra do Dropbox, falar mais do Dropbox para os seus amigos e que eles usem o seu promo code, né? O seu código de afiliado e tudo mais. E dessa forma, você ganha com isso junto com o próprio Dropbox, né? Então, ele mostrou formas diferentes de se fazer marketing. Eu acho que essa foi a grande sacada de toda a palestra, que às vezes você precisa de uma sacada simples para o seu negócio fazer sucesso. Às vezes você tem a mesma ideia que o concorrente, só que você executa de uma forma que tem um diferencial muito bacana, e aí você consegue sucesso. Acho que foi mais de reflexão a palestra.
Até outro exemplo aí dessa ideia de recompensa, para quem conhece o Role Feeder, ferramenta de monitoramento de Twitter, pelo menos quando eu assinei Role Feeder, eles tinham isso por lá. Cada pessoa que se tornasse, né, um assinante, fizesse lá um cadastro gratuito no Role Feeder pelo seu link, né, por um acesso via seu link, pelo seu código, né, de afiliado, você ganha lá, enfim, tanto X a mais de espaço, de volume de tweets armazenados. Então, mesma ideia, foi bem, bem legal, funciona bem. E última coisa que ele falou que eu achei bem bacana e simples e actionable, aí já contrariando o Fábio, que ele não falou nada actionable, foi que você deve ser agradecido aos seus visitantes, usuários, clientes e tudo mais, né? Então, quando as pessoas falam de você, tweetam, agradecem, eu falo que foi legal, acharam um site bacana, etc e tal, sempre responder para toda essa galera que fala de você, sempre dá um obrigado, ou realmente responder a dúvida que for, ou dá um incentivo a mais, ou aproveita e já empurra um desconto, uma promoção especial no cara, enfim. Mas sempre que houver uma menção, né, que você captar uma menção da sua marca, sempre dar uma resposta, sempre apresentar uma resposta para essa pessoa. Nunca deixar ninguém falando sozinho quando estiverem falando de você.
É isso?
É isso.
Sim.
Bom, então acho que isso foi o final do primeiro dia, né? Todas as palestras passadas aí com dicas dadas, anotadas tanto pelo Fábio como pelo Frank, né? O primeiro dia do MOSCOM. Eu vou fazer o seguinte, tenho certeza que você, ouvinte, nesse instante está meio fritando já um pouquinho a cabeça com tanta informação, e nós decidimos aqui então para deixar a informação um pouco melhor para você absorver e ir atrás das coisas que foram faladas aqui. A gente está separando, a gente vai colocar os links de muita coisa aí, das ferramentas, de sites que foram comentados, para que você vá buscar um pouco mais de informação sobre essas palestras do primeiro dia. Esse Mastercast 35 vai ser interrompido aqui para que a continuação do MOSCOM seja concluída no Mastercast 36 na semana que vem. E nós vamos cobrir então, depois dessa introdução e do primeiro dia, nós vamos cobrir o dia 2 e o dia 3, onde nós tivemos aí boas palestras com presenças ilustres e conhecidas. Se a gente pudesse fazer uma cena do próximo capítulo aí, Fábio, o que a gente pode passar para o ouvinte para que ele fique ligado, esperando a gente voltar para o Mastercast 36 e concluir esses dias de evento do MOSCOM.
Olha aí, que eu acho que, para o pessoal ter noção, a gente vai falar da palestra da Vinatti, onde ele foi a única palestra aplaudida de pé. O cara, assim, destruiu em termos... aí sim eu consideraria actionables, né? Contradizendo o Frank no item anterior, eu acho que não é actionable aquela ideia, eu acho que aquilo é o mínimo que se espera. mas tudo bem, pode ser actionable. Mas o Avinash deu várias dicas bem interessantes para você olhar muito bem pro trabalho que você vem fazendo. Foi uma palestra assim, sem igual, foi ao concurso, né? Assim, se tirar, ele foi o desvio padrão, assim, ele tava fora do desvio padrão, né, vamos dizer assim. Então ele foi muito superior a todas as palestras, foi realmente o cara fora da linha. Eu destacaria a palestra do próprio Matthew Brown sobre Long Tail e o Panda. A gente tem isso comentando do dia 2, né? E depois acho que o Frank pode emendar no dia 3. No dia 2 ainda a gente teve a palestra do próprio Will Reynolds, que fez muito sucesso aqui no Brasil, onde ele arrebentou na palestra dele também. Foi considerado internamente lá pelo bafafá que a gente ouviu entre os próprios palestrantes a melhor palestra do evento, tirando a Avinash, lógico. A gente também considera a palestra dele muito boa. E ainda teve pra você, que no finalzinho aí a gente viu uma palestra do Facebook, foi mais um bate-papo aí com o pessoal do Facebook e a gente vai debater um pouquinho também. Quer falar um pouco do dia 3, Frank? Apesar de eu ter dado spoiler do
Avinash. Só pra constar, o Avinash foi no dia 3, não foi no dia 2.
É.
E o cara do Facebook do dia 2 foi muito curioso o que ele fez, que ele só apresentou falando realmente, ficou um slide parado com o logo do Facebook no fundo na apresentação dele durante aí os 1 hora, 45 minutos que ele ficou falando. No dia 3, eu achei bem legal a apresentação da Naudete, ele falando aí de grandes marcas, né, e como elas devem entrar na service e tudo mais, deu umas dicas interessantes. O Martin McDonald destruiu, deixou todo mundo de boca aberta lá, foi sensacional a palestra dele. Na sequência da palestra dele veio o Brian Carter, deu umas dicas bem legais de Facebook, um cara pequenininho lá, meio calmo,
tipo
dele, mas mandou bem, né? Tipo Ick. A palestra da Kate Morris foi interessante também, como você trabalhar conteúdo, casar com perfis de pessoas e tudo mais. A palestra do Avinash, como o Fábio já falou, foi a única palestra que as pessoas aplaudiram de pé e foi merecidamente, realmente, totalmente fora do padrão, fora do que os outros palestrantes conseguiram fazer. De social design, um pouquinho de, enfim, design mesmo, nada muito excepcional, do Matt Clayton. O Head to Head do Tom e do Randy Fishkin, a disputa, acho que a gente vai comentar um pouquinho mais da disputa e da decisão da vitória
roubada
mesmo, né? Contestável vitória do Randy Fishkin.
Fica aqui o spoiler pra vocês escutarem a polêmica.
O que é isso aí? Rolou uma disputa de conhecimento?
Curte o Mestre Cast 36 e saberás.
Pô, nem eu vou ficar sabendo, pelo
menos. Exatamente.
Só pra dar um pequeno contexto, todo evento aí, Moscon ou Pro Seminar da Distilled, eles fazem aí uma competição. Will Critchlow versus Randy Fishkin, quem faz a melhor apresentação sobre um determinado tema. E aí a galera presente vota e escolhe um dos dois como o melhor do evento, né? Naquela disputa particular. Enfim, no próximo capítulo a gente fala mais sobre isso. E a última cena que rolou por lá foi o Give It Up, né? Onde todos os palestrantes foram pra cima do palco pra responder pra galera, pra dar essa última dica ali de como destruir em SEO e marketing e tudo mais. Foi bem interessante esse último dia.
Oh, legal, vocês lançaram várias chamadinhas aí para que o ouvinte volte na próxima semana para concluir essa lista de informações e dicas de tudo que rolou no Moscon lá em Seattle na semana passada, que o Fábio e o Frank tiveram o prazer de assistir, de adquirir esse conhecimento para dividir com vocês e com todos nós aqui também na Mestre SEO. Vou passar para os agradecimentos de vocês e com a promessa de que voltem então na segunda-feira que vem para a gravação, para o lançamento do programa 36 na próxima quarta.
Primeiramente, queria agradecer aqui o pessoal da Mestre Itajubá, né, que me recebeu aí por 2 dias aqui. Tô desde de sexta e segunda-feira, dias úteis, né? Agradecer o Heron, principalmente, pela hamburgada. Pessoal, quando vocês quiserem, aí, quem tá escutando o MestreCast, manda pro @ pense bem no Twitter. Quero comer seu hambúrguer.
Ô, louco!
Manda pra ele, vai ser uma sacanagem muito engraçada. Porque ele, cara, o japonês lá tem o dom de fazer um hambúrguer. Acho que o Frank ainda não provou do hambúrguer do Pense Bem, né?
Nem eu.
Nem o Wiki. Mas, meu, sim, exemplar. A gente gosta muito porque quando eu resolvo vir pra Itajubá, eles querem sempre me receber muito bem aqui. E o próprio Heron, que já tá comigo, é o funcionário mais antigo aqui da empresa, né? Podemos considerar assim, mais antigo comigo, trabalhando comigo. Ele gosta sempre de fazer essa hamburgada aí, ou a pastelada, né, que a gente chama também, ou pastel bomba dele, que é um pastel X tudo e tudo mais. Mas assim, fica aí o convite, então quem quiser pressionar, arroba Pense Bem no Twitter, fala que quer comer o hambúrguer dele, ele vai ficar procurando aonde que tá vindo tanto tweet. Por fim também, queria agradecer vocês aí pela flexibilidade no horário. Eu tô aqui, Itajubá é um pouquinho mais corrido que São Paulo, em termos de tem que sair logo, né? Que aqui as coisas acabam, tudo fecha mais cedo aqui em Itajubá. E amanhã eu tô de volta aí, quando vocês escutarem esse cast, eu já vou estar em São Paulo. E conto com a participação de todo mundo no Digitalks em Curitiba, né? E pros que vão vir pro nosso curso de SEO no final de semana seguinte, a gente se encontra lá. Vamos ver se o Ike aparece nesse, né?
Eu vou, que já tá pessoas... prometido.
Olá, hein?
Não falharei dessa
Ike
vez.
Ike Muniz, a voz de veludo, dando vai autógrafo somente no curso de SEO.
Não, peraí.
Leve sua caneta, porque ele vai estar dando autógrafo, é isso aí.
Não, peraí, a ideia é só comparecer.
Quer dizer, então você vai gravar o Mastercast lá, é isso que você tá falando, Ike?
Bom, sim,
a gente pode fazer, acho que a gente pode fazer o seguinte, já vamos fazer um bloco de entrevista pro pessoal lá e coloca a parte...
Podia, hein? Legal, gostei dessa ideia. Muito bom. E por fim, não podia faltar, né? Super beijão especial pra Raquel Cantarim, né? Ela tá lá me esperando lá em São Paulo, essa correria que tá sendo minha vida, né? Expon, Seattle, agora vem pra Itajubá, agora dou uma sossegada, entre aspas, né? Daqui a pouco já tem mais evento, curso e palestra e tal. Mas super beijo pra ela lá, que... Eu já tô,
pra não
já
falar,
estou voltando.
Para não falar que ela fez uma mini temporada na França também, né?
É, ela fez uma temporada na França e depois voltou pra cá e o viagem. Nossa.
É um casal chique. Um vai pra França, outro vai pros Estados Unidos.
Mas é chique, velho.
Ei, Frank, você, sua vez.
Pô, quero agradecer Ike, primeiramente, aí, mais um convite pro Mastercast. Já tô com o outro convite pronto já, né? Porque eu vou participar do próximo também. Muito obrigado antecipado. Valeu, Fábio, valeu, Mestre SEO, pela oportunidade de ir ao Moscon. Foi muito legal, foi sensacional a experiência do evento. É, realmente valeu a pena demais. E pra fechar, beijo pra Fabiane, minha namorada. Valeu.
Ike Muniz, suas considerações finais pros seus ouvintes do Mastercast, a voz de veludo, solte aí a sua voz que encanta a todos.
Bom, meu agradecimento inicial pra vocês dois, né, por aceitarem mesmo dividir tudo. Primeiro reunirem tanta informação, né? Porque eu já cheguei, vocês pisaram no Brasil, eu já fui cobrando. Falou, galera, tem que fazer o programa. Pô, que isso, nem tanto. É, os ouvintes que pedem. Mentira, mas... mas já tava na pauta programada já. Pisou aqui, já tem que gravar, mas como eu sou um rapaz gente boa e bonzinho, eu deixei vocês descansarem primeiro. Não, brincadeira, não é assim, não. É, mas agradecer aos ouvintes pelo feedback. Todo mundo vem entrar em contato, dá sugestão de tema, pede pra falar sobre isso, sobre aquilo. É, o pessoal que comenta, todo mundo sempre dá uma sugestão a mais. Dos participantes, do pessoal que participou. Agradecer a audiência em geral, agradecer também a todos que acompanham na parte de Facebook, enfim. Qualquer sugestão, crítica, informação, qualquer coisa que queira falar com a gente, só o e-mail mastercast@mastereseo.com.br ou pelo Twitter, né, @mastercast. E aí a gente responde, aceita aí a sua sugestão, a gente vai conversando para fazer um Mastercast cada vez melhor para cada um dos ouvintes. Então, um abraço a todos, a gente volta na semana que vem com o programa 36. Até lá, então, um grande abraço. Qualquer coisa, sugestão, dívida. É dívida.
Dívida. Vai dar épico.
Porra, aí. Tá devendo na praça?
Não, porra. Eu ia falar crítica.
Ah, épico.
Eu ia falar crítica.